especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer, ligue 4902-6191, 4902-6191. Na medicina popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular, agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, telefone 44-35-9020. 997-666-555 para você fazer ligações e mensagens e SMS e WhatsApp. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, na nossa página, programa SBN. Ou no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Daqui a pouquinho vai entrar aí a imagem para a gente aí do estúdio com o programa em tempo real para você. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Você que está nos acompanhando, saiba que a nossa equipe está toda a postos lá na mesa de som. Hoje, o Mano Din, o Luiz Carlos passando o bastão para o Mano Din, que já está assumindo aqui, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Nos apoios lá, o Valdir, o Danilo, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Nós estamos chegando aqui hoje com o Semeando a Boa Nova, com uma voz um pouquinho diferente aqui, em função do momento gripal, mas estamos recebendo com muito carinho, já dando uma risada gostosa para a gente aqui, o Manolo Quessada, grande tarefeiro da Seara Bendita, instituição espírita lá da Zona Sul de São Paulo, e também um palestrante da Seara Espírita. Manolo, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Marinho, bom dia, Toribio, bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui, é sempre uma festa, viu?
Bom, você vai falar hoje de um tema, uma pergunta a tema, que é instigante, né? A felicidade é possível no mundo atual? Né, Manolo? Olha que pergunta, hein, para você responder pra gente. Hein? Mas vamos conversar sobre a possibilidade de nós sermos felizes nesse mundo de acordo com os princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Manolo, de acordo com o Espiritismo, o que, que é a felicidade?
É complicado, né, Toribio? A primeira ideia que nos vem assim é que a felicidade não é deste mundo, né? É um barato. O coitado do Cardeal Morlot mandou uma mensagem desse tamanho pra gente. O pessoal leu aquilo tudo e guardou uma única frase: a felicidade não é deste mundo. Aí começa a história, Manolo, que o Espiritismo é gente que sofre, gente que isso, gente que aquilo. Fala, cara, não tem nada que sofrer. Nós temos que entender o que é a tal felicidade, né? E a felicidade, assim, nos moldes do Espiritismo, é retratada como uma coisa que vai um bocadinho além deste momento que nós estamos vivendo, né? A gente evolui, então a gente vem do mundo primitivo, provas e expiações, patati, patatá, vai chegar no mundo divino, onde teoricamente a felicidade existe em toda a sua plenitude. Mas nessa nossa caminhada a gente tem que entender que existem vários momentos de felicidade e esses momentos variam de acordo com cada pessoa, porque somos espíritos únicos, temos histórias diferentes, temos anseios diferentes e esse conjunto de coisas faz com que a felicidade varie de pessoa para pessoa, que é o normal da nossa caminhada. Então, todos nós somos diferentes, entendendo que felicidade pode ser possível, sim, num planeta de provas e expiações, mas que nós temos que dar um outro entendimento para essa tal felicidade, como diria o Gonzaguinha, não é?
Agora, é interessante falar a questão de momentos, né? Ah, o Manolo já começou falando de momentos, mas momentos que é muito gostoso é encontrar o Manolo. Eu queria falar isso, tá? Porque eu cheguei aqui em cima da hora e olhei o Manolo. Eu queria dar um abraço tão forte e tal, mas eu falei, meu Deus, tem um horário e tal. Imagina. Como é gostoso encontrar pessoas alegres.
Obrigado.
Pessoas que nos colocam acima, que trocam um sorriso, que passam uma vibração de carinho e amor. Isso também faz parte da felicidade. Então, vocês que ainda não se conectaram no Facebook, daqui a pouquinho tem a imagem do Manolo e vocês vão entender muito bem isso que eu estou falando, o sorriso do Manolo.
Pois é, nós já estamos com a imagem no Facebook Live, você que nos acompanha pelas câmeras ABC, você nos assiste em tempo real. Esse é o Manolo, esse cara feliz, sorridente.
Beleza, estamos juntos, misturados.
Esse é o Manolo, está aí trazendo essa alegria para nós, contagiante, né? Essa manhã aqui. Já estamos ao vivo, hein, Manolo?
Ao vivo, muito bom.
Manolo,
mais gostoso, não é?
Euforia, prazer, sorrisos, felicidade são associações normalmente que são feitas entre essas coisas, né? Tem alguma relação entre essas ideias?
Ah, existe, né, Toribio? Normalmente a gente vai expressar essa felicidade de uma maneira visível, né? Então nós às vezes expressamos a felicidade. Mostramos a felicidade assim na nossa cara, por exemplo, nossa, que cara de feliz que você tem, né? Mas e o cara por dentro, meu, às vezes não é tão feliz assim. Então nós temos um monte de relações que traduzem a felicidade. E uma delas é essa expressão que nós temos no nosso rosto, fica aqui, você sorri, faz pé de galinha, né? Que o pessoal fala que quando você sorri aparece pé de galinha, que você está sendo verdadeiro e tal, então você ri assim, aproveitar que o pessoal está vendo, né? E tem gente que é mais contida e que mesmo assim é feliz. Por quê? Porque entende a felicidade de uma maneira diferente. Tem pessoas que mostram a felicidade fisicamente, outras mostram a felicidade em gestos, em atos, em palavras, em atitudes. Enfim, felicidade é um conjunto de coisas, né? E junta todo o nosso corpo físico, a ideia que nós temos de espírito, a emanação que nós temos das nossas vibrações, né? E isso contagia tudo. Isso contagia realmente. Então, tudo faz parte. Agora, nem sempre a nossa felicidade é assim tão visível, né? Porque às vezes a nossa felicidade está atrelada a coisinhas que são tão nossas que a gente não consegue colocar assim para fora. E mesmo assim, nós nos sentimos felizes conosco, com os amigos, com a família, com o planeta, enfim, não é? Isso faz parte.
Agora, Marinho, a felicidade, da forma como a gente está colocando, o Manolo fez uma associação legal com alegria, euforia e tal. a felicidade, os espíritos também a sentem da mesma forma como nós aqui, encarnados aqui?
Ah, eu diria até mais. Até mais, porque como a felicidade é um estado de alma, a felicidade é aquele... reflete o nosso sentimento mais profundo de espírito, de alma, né? E quando a gente está, então, livre do corpo físico, né? Quando nós estamos em espírito e verdade, junto com aqueles outros espíritos de lá, a gente sente isso de uma maneira muito maior, não é? E eles compartilham. Olha, se principalmente aqueles espíritos que são os nossos apoiadores, são os nossos protetores, são aqueles que avalizaram a nossa encarnação para nos ajudar a sermos mais felizes, né? Quando eles nos veem felizes, a alegria para eles.
Aí a felicidade é bem maior, né?
Realmente é assim. São 8 horas e 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta-tema, né? Pergunta-tema instigante. A felicidade é possível no mundo atual? E este que nos está aqui nos falando, que você nos vê pelas câmeras do Facebook Live, é o Manolo Quesada, hoje nos abrilhantando aqui, trazendo alegria contagiante nesta manhã de sábado aqui, né, Manolo? Bom, Manolo, nós temos uma forma de entender a felicidade, que a gente diz assim, olha, o dinheiro, a beleza, o poder, pode trazer felicidade, isso é verdade, Manolo?
É, pode, né? Pode, por que não?
Ajuda, né?
Ajuda. Nós estamos num planeta de provas e expiações, né, Turíbio? A própria definição do planeta nos diz que a felicidade é assim, interrompida por algumas coisas. E quem interrompe a felicidade? Quem interrompe a felicidade somos nós mesmos, né? Que de repente achamos que a felicidade é ter dinheiro. Beleza, tem dinheiro, estou feliz. Mas e quando acaba o dinheiro? Você fica infeliz? Uhum. Vê que fugiu, né? Aí vai assim, ah, beleza me deixa feliz, porque eu me sinto lindo, eu me sinto linda, eu quero sempre estar maravilhosa e tal. Mas o tempo vai nos pegando, né? Aparece as pés de galinha, as rugas, a gente começa a cair, a lei da gravidade age. Fico infeliz. Então ele fala assim, a felicidade é estar junto da minha família. Mas de repente... um dos elementos sumiu da família. Você fala, nossa, fiquei infeliz. Você vê como é complicado esse negócio, né? Então, essas coisas nos trazem a felicidade momentânea. Mas o entendimento dessas coisas vai fazer com que essa felicidade aumente. Quando nós entendemos que num planeta de provas e expiações, o material é passageiro, a beleza é passageira, a família é passageira, aí nós vamos compreender que literalmente nós estamos em experiências. E essas experiências vão fazer com que a nossa felicidade aumente ou a nossa felicidade diminui. Quem entende o tempo vai entender o que o Marinho falou. Que do lado de lá nós nos reencontramos com todos os que nós deixamos quando reencarnamos e nos reencontraremos com todos os que estavam conosco reencarnados quando da nossa passagem. Por quê? Porque todo mundo vai chegar lá. Aí nós aumentamos essa taxa de felicidade.
Aí vai, né, ser só alegria mesmo.
Ah, praticamente, né? Porque chegar lá, você pega o prontuário, nego, e olha, tem dias que a gente não fica tão alegre assim não, viu?
Vai ter compromisso, né? Hélio,
exatamente.
O Manolo está falando dos nossos compromissos, etc., resgates, né? Prontuário.
Isso.
Dá pra gente encontrar... no nosso passado, motivo para que nós sejamos felizes no futuro? Isso pode acontecer também, porque o Espiritismo fala de resgate, não sei o quê, mas a felicidade pode ser uma consequência de atos passados também, não pode?
Mas ela é, né? Ela é, porque a reencarnação, quando nós reencarnarmos aqui, nós estamos aqui com uma tarefa, né? Com uma missão, com uma tarefa, completando algum trabalho, concluindo um trabalho, ou interagindo dentro de algum trabalho. E todas as vezes em que nós cumprimos aquilo que nós nos propusemos, é motivo de felicidade. Quando você chega ao final de um dia e você tem a sensação de que você cumpriu com as suas obrigações do dia, que você fez o que era esperado de você, e você fica feliz. Independente de você ter dinheiro, de você estar bonito, de você estar feio, de você... até estar doente muitas vezes. Às vezes você está com dor, com uma dor de dente muito forte, com uma dor de cabeça, mas quando você tem a sensação de que você cumpriu com a sua obrigação do dia, que você fez o que era esperado de você, que você cumpriu as suas tarefas, você fica feliz. Mas está com dor de dente? Estou com dor de dente, mas estou feliz. Estou feliz porque eu fiz o que era esperado de mim. E às vezes você não tem dor nenhuma, você está assim perfeitamente saudável fisicamente, mas você tem, você dá a sensação que você não fez o que era esperado de você. Ou que você fez alguma coisa feia, né, os outros? Você fez alguma coisa que você não devia ter feito. Aí você não dorme, você não é feliz.
Bom, são 8h15. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Bom dia, Clarissa. Aliás, essa semana, Clarissa, eu queria fazer um comentário. Essa semana eu percebi os ouvintes postando muita coisa durante a semana lá na nossa página, né? Como é que foi isso durante a semana? Conta pra gente.
É, Taribio, bom dia a todos, o pessoal participando bastante, ajudando a gente a fazer a Semana Boa Nova, né? Mandando mensagens positivas, mensagens de otimismo, de fé, esperança, isso é muito importante, né? E hoje, quem está na nossa página já, quem está curtindo, compartilhando, comentando, é o Eros, a Adelina Meneghetti, o Ricardo Michelin, o Ricardo Leal Neto, Alcione de Quadros e a Aline Peso.
Muito bem, tá aí todo mundo nos ajudando, viu, Manolo? Fazer é isso, essa... isso é felicidade, não é?
O pessoal lá em Brotas estava nos assistindo na semana. Brotado, é.
Ok, então.
Aí lá em Brotas, a felicidade brota.
Brota, brota.
Foi uma delícia.
Ô, Manolo.
O Oswaldo de Ângeles estava lá com a família dele, tudo assim.
Ah, um abraço para eles, devem estar nos assistindo lá pelo Facebook.
Do Daniel também, hein?
Do Daniel Cantor.
Daniel Cantor, é Brotas.
Ô, Manolo, fala uma coisa pra gente aqui. A gente fala assim, o Hélio está falando de Brotas. A gente vive numa cidade menor do que a cidade grande. Lá você é feliz. Lá não tem essa agitação. É assim mesmo, Manolo.
Olha, cara, eu vou falar só por mim, viu? Eu não acho que é assim, não, viu? Não acho, não. É a tua história, né? É a individualidade, né, Turibio? A felicidade é uma coisa assim muito específica para cada pessoa, né? O que o Hélio falou. Às vezes a falta de dinheiro me deixa feliz. Por quê? Porque eu não tenho preocupação nenhuma com dinheiro. Eu falo, os pessoal se matando aí, pagando conta, eu tô de boa, porque não tem um tostão. Como diz o meu amigo, eu sou imortal, não tem onde cair morto. Ok? Então, você vê que problema. É Maria, né? Por quê? Nós somos indivíduos e a questão da cidade grande, a cidade menor, aí vai de cada um, né? Eu tenho um irmão que mora em Avaré. Cara, uma casa linda, uma coisa maravilhosa.
Uma cidade bonita, hein?
Bonita, é piquititinha, todo mundo se conhece. Cara, eu vou pra lá, eu fico 2 dias, já fico doido pra voltar pra cá. Por quê? Não é do meu jeito, né? Eles moram lá, são felizes lá, mas não é a minha felicidade. Então,
sabe,
eu,
Manolo,
sou urbano mesmo.
Você está me lembrando uma passagem que nós presenciamos com o Chico Xavier nesse sentido.
Aí.
Nós estávamos uma vez lá com um grupo e um dos companheiros nossos, o Geraldo Brito, já está desencarnado, era lá da Aclimação, ele comentou com o Chico: ah, Chico, que maravilha, Uberaba, é tudo tão em paz. Tudo tranquilo, eu quero mudar pra cá, Chico, eu não quero mais ficar lá, né? E o Chico falou: nada disso, meu filho, quem nasce em São Paulo é gente especial.
Isso
mesmo. Gente especial pra aguentar aquilo lá. Quer dizer, então veja, quer dizer, seguramente, quem vai pra um lugar pequeno sente o que você falou,
gente,
né?
E é danado, né, Marinho? A gente fica assim, realmente, sem saber o que fazer. Você fala: meu, cadê a agitação? Cadê o povo, né? Cadê isso? Cadê aquilo? Não tem. Então, você fica mesmo um peixe fora d'água, né?
Manolo, o espírito, quando vai reencarnar, tá lá em cima, forma alegórica, dizer, né? Simbólica. Tá no plano espiritual, para reencarnar. Sabe que vai ter que chegar aqui, passar por sofrimentos, privações, aquelas coisas todas. Vai deixar de ter acesso a algumas coisas e terá outras, tal. E as provações também, privações e provações. Né? Aí eu digo para você assim, ele também percebe que ele poderá ter momentos de felicidade? Ele percebe?
Ele percebe, sim. É interessante a gente ver essa visão, porque a visão que nós temos do espírito ao reencarnar é a visão do reencarnado. Né? Nós não lembramos da nossa programação. Como é que nós fizemos a nossa programação? Então, essa visão, assim, de disso, aquilo, é a visão que o reencarnado tem, que o encarnado tem sobre a reencarnação. Eu tenho a impressão que, do lado de lá, a coisa é tratada, assim, de maneira muito tranquila, muito natural. A gente vê a encarnação do Dimas, né, que está no Obreiros, ele realmente fica muito apreensivo. Porque ele tem medo de não dar certo e tal. Por quê? Porque somos espíritos.
Obreiros é o livro, né? Obreiros da vida eterna, né?
É o livro. Então, a gente percebe que tudo é, assim, tenso. É a mesma forma que quando a gente está reencarnado, o momento da desencarnação. Nós não sabemos como vai ser, né? Não sabemos o que programamos. E lá também nós não sabemos como as coisas vão se apresentar. Nós temos uma linha de tempo, né? Marcada, mas não sabemos o que vai pontuar essa linha. Nós sabemos mais ou menos as provas que nós pedimos, mas não sabemos exatamente como elas vêm. Isso nos deixa apreensivos. Mas só o fato de você ter conseguido se colocar para reencarnar já é um motivo de felicidade. Por quê? Porque você vai fazer diferente algumas coisas que você não fez bem e vai colher os frutos das coisas que você fez bem. Por quê? Porque nós vamos reencarnar num cenário muito próximo ao que nós deixamos. Né? A família, os amigos, tudo isso vai ficar muito próximo ainda. Então nós vamos reencontrar e vamos resgatar felicidades também.
Agora, Fernando, e é importante também ressaltar que isso é individual.
É.
O Quezada falou muito bem disso. Cada caso é um caso. Muita gente me pergunta, quando eu morrer eu vou para onde? A gente sempre responde, depende. Depende o tipo mental que você tem. Comportamento mental, seus hábitos. Então você vai de acordo com aquilo que você faz com frequência. A questão da frequência. E agora imagine uma coisa também, Turíbio, né? A reencarnação, ela por si só, para muitos, é o momento de felicidade. Imagine, tá? Uma pessoa que não tem a capacidade visual, que nasceu cego. E de repente, abre uma oportunidade para um transplante. Ela sabe que o quê? A partir daquele momento, ela vai passar por uma cirurgia, que tem realmente um pouquinho da dor e tal, mas ela vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que na vida, nessa encarnação, nunca conseguiu enxergar. Imagine a bênção. Então, só o fato de ele saber que ele vai para o transplante e vai poder enxergar, é uma alegria imensa. Para alguns espíritos que estão no plano espiritual, aguardando ansiosos para reencarnar, o fato de saberem que isso vai acontecer, com uma data de repente já prevista, há um momento de alegria, de satisfação. Eu vou poder reencarnar, eu vou poder restabelecer a harmonia que talvez eu não tenha tido a responsabilidade de transformar. Então eu vou poder ter outra oportunidade. É um momento de alegria, de felicidade.
Agora, Manolo, por que a gente associa tanto felicidade com coisas materiais? Carro, casa, dinheiro. Por que a gente associa felicidade com isso?
Olha, Turíbio, eu também não sei, cara.
Mas é bom, né? É bom, né?
Eu também fico assim impressionado como é que a gente dá tanto valor para essas coisas.
É bom, né, Manolo? Mas por que o espírito tende a ter essa tendência
porque
a...
Porque nós temos, assim, uma visão muito curta das coisas, né? Não tem jeito. Então nós acreditamos que vamos... A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas sabe que vai para algum lugar. Não tem uma religião que diga que a gente some. Todas elas dizem que nós vamos chegar em algum lugar, depois disso daqui, tranquilo. Mas as opções que elas nos dão são muito pobres, né? Então você vai para o céu ou para o inferno? Para o céu não tenho a mínima chance de ir, porque realmente não vale nada, não é, Turíbio? Para o inferno seria, assim, a opção melhor. Aí fala, poxa vida, não vou sair nunca mais de lá. Até o purgatório também, né? Que muita gente acredita
fica
e tal,
lá.
Que é uma transição, você vai pra lá, fica lá não sei quanto tempo, depois você tem outra chance. Mas isso leva tempo. Então o que acontece? A maioria das pessoas vem pra este mundo e quer a felicidade agora. Agora. O cara fala, cara, eu não sei se o que tem do lado de lá. Então eu quero ser feliz. Agora, o que acontece? Então começa a valorizar o material, começa a valorizar casa, carro, começa a valorizar isso, começa a valorizar aquilo, trabalha feito um doido, se esfalfa de trabalhar, se mata de trabalhar para conquistar tal felicidade. E fica velho e fala, nossa... E agora?
Não era bem assim.
Não era bem assim, não é? Então, esse imediatismo que o ser humano tem, Turíbio, que faz com que a gente corra atrás do que nós julgamos ser felicidade, esquecendo que muitas vezes a felicidade é caminhar, aproveitar a vida. fazer um grande passeio, né? Porque a vida é um passeio, cara. Você tem que passear durante a vida. Não tem como deixar passar tudo isso que nós temos. Então a gente passeia. Você vai encontrar um problema aqui, um problema ali. É um filho reclamando, é a mulher dizendo, é o chefe falando. Mas você fala, ah, cara, amanhã tá diferente, porque amanhã é outro dia. E a gente vai de dia a dia, vai caminhando, né? Vai fazendo a felicidade.
Turismo, Clarissa, mano. Hélio, Fernando, quem quer começar aí, Fernando?
Como o Manolo falou da questão do passeio, olha que bonito isso. E você pegando a questão da filosofia, Aristóteles vai falar que a felicidade está no caminho e não na chegada. Quando você tem um objetivo, eu quero arrumar um emprego, falar uma língua. Então a felicidade está na busca, no esforço de você o quê? Chegar até aquele local. Não é a chegada em si, é o caminho que você percorre. Como o Quesada falou, traduzindo em outras palavras, é o passeio, tá? Então utilizar a vida como passeio, no bom sentido. Passeando, observando as coisas bonitas que Deus nos deu, que muitas vezes, por falta de observarmos, a gente não tem essa felicidade. A gente não olha uma flor, a gente não vê realmente os pássaros, não ouve os pássaros, a gente não dá atenção à natureza bendita, que hoje está frio, mas como é gostoso também o próprio frio, se agasalhar junto do amor, do coração, junto dos filhos, você o quê? Pegar um dia de sol, poder receber essa vibração. A gente não valoriza as coisas da natureza. Então toda vez que a gente faz isso, observa, analisa, a gente está passeando em gratidão a Deus, aproveitando tudo que Ele nos deu.
Clarissa.
Além de tudo isso, né, que o Fernando e o Manolo comentaram, essa pergunta do que é felicidade é tão importante que Kardec fez. Allan Kardec, né, que é o responsável pela codificação do Espiritismo, né, pelas obras básicas, ele fez para os espíritos. Existe uma medida de felicidade comum para todos? E qual foi a orientação dos espíritos? Que materialmente falando é a posse do necessário. Então não é o supérfluo. Não é essa busca desenfreada pelo materialismo, quando a gente fala materialismo, as coisas materiais em excesso, né? E moralmente falando, é a consciência tranquila, que é o que o Hélio comentou no início do programa, é você saber que está fazendo certo. E o que é o certo? Agir de conformidade com as leis, né, que Jesus nos ensinou, que é amar, compreender, perdoar, respeitar, né, e a fé no futuro, ter a fé em Deus, né? Então, esse, né, o que é felicidade? Essa pergunta, ela só... A humanidade, desde há longos séculos, desde o começo, né? E o Espiritismo, essa doutrina abençoada, nos traz essa resposta tão esclarecedora, né?
E abre caminhos, né? Desculpa cortar ela. Abre caminhos pra gente. Porque à medida que você percebe que isso daqui é passageiro, realmente, você tem uma possibilidade maior de ir, analisar o que fez e voltar. Aí você fica feliz, porque às vezes a gente pisa na bola mesmo, fala, opa, pisei, vamos ver se eu acerto agora, mas se não acertar agora, nós teremos outras chances no futuro, né?
Mas o Emmanuel, né, que foi um mentor do Chico Xavier, nosso querido Francisco Xavier, ele diz que no nosso atual estágio evolutivo, nossa maior conquista é o corpo físico. O corpo físico é a maior conquista do espírito nesse atual estágio evolutivo que nós nos encontramos agora. E o corpo físico, ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor. Então, para você tem que satisfazer essas três necessidades, a fome, o frio, a dor e a dor. E quando, se você não tiver isso satisfeito, essas três coisas, você não vai ser feliz também, porque realmente você vai ter um desconforto muito grande. O desconforto é muito grande. Então, a busca de satisfazer essa necessidade do corpo físico e a importância que o corpo físico tem para que o espírito se manifeste, para que se manifeste aqui na matéria, isso é um tem que juntar. Então, por isso foi como a Clarissa falou, essa pergunta que o Kardec fez, o Espírito ele respondeu, são duas partes, né? São dois mundos. Primeiro, você tem que resolver a questão do que é material. O que é material? Você não pode ter fome, né? Você não deve ter dor, e não deve ser nem frio, nem calor, né? Quer dizer, esse desconforto material. Então, essa busca da coisa que dá o conforto material, e você sai num lugar muito frio, como o Fernando falou agora, entra num lugar quentinho, dá prazer. No frio dá prazer quando você se aquece, né? E o oposto é verdadeiro. Quando você está com muito calor também, o que dá prazer? Quando você se refrigera. Quer dizer, então tudo isso faz parte também da suposta, suposta felicidade. E a parte espiritual, que é a conquista daquilo que nós viemos aqui fazer. Né?
Bom, 8h29, você que está na nossa audiência pode nos assistir no Facebook Live, Rádio ABC 1570, ou nos ouvir nas ondas dos 1570 da Rádio ABC. Pergunta a tema: a felicidade é possível no mundo atual? E o Manolo vai responder essa pergunta já, porque agora nós vamos fazer um intervalo comercial, o Manudim vai fazer as inserções comerciais. Manolo, na volta você vai ficar com essa pergunta para você responder.
Tá bom.
A felicidade é possível no mundo atual? Vamos deixar para você começar a responder depois.
Então.
44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular. Voltamos já.
Tá calor agora,
hein? ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Participe da campanha do agasalho da Rádio ABC e da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 2 da tarde. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou de grandes artistas. Doe um agasalho. Rádio ABC, ao seu lado no inverno.
Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas e 34 minutos, mesmo no intervalo, nós estamos todo mundo feliz aqui, porque o Manolo está contando algumas aqui, está deixando todo mundo feliz aqui, viu? Olha, um abraço especial para você que nos acompanha pelo Facebook Live, porque nos assiste aqui, nos vê em tempo real. Muito obrigado pela sua audiência e compartilha a página. Curte aí, faz os seus amigos também assistirem, para a gente possa todo mundo curtir e usufruir os conhecimentos dessa pessoa maravilhosa que é o Manolo Quezada.
Obrigado.
Depois vou te pedir alguém emprestado, tá, Manolo? Bom, são 8h34, nós estamos aqui hoje com a pergunta tema: felicidade é possível no mundo atual? Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, nos contatam, curtem a nossa página, etc., concorrem como um brinde ao Livro Espírita. E esses livros são oferecidos pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ganhadoras da semana passada, Maria Dirce, do Jardim Pinheirinho de São Bernardo, e a Vandinha. Parabéns, já estão sabendo, e daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador do livro dessa primeira hora de hoje. Sábado que vem vai estar com a gente aqui o nosso companheiro Sardano, o Edson Sardano, com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. E hoje está com a gente o Manolo Quezada. Mas antes da continuidade aqui, temos um evento amanhã aí acontecendo no Semeador. Quem que quer falar dele?
Não, Marinho. Nós podemos falar, porque esse evento de amanhã...
Tem um convidado especial amanhã lá, não tem?
É, mas a felicidade... É um monte de felicidade.
Um monte de felicidade junto.
A felicidade pelo nosso querido Manolo, que vai estar amanhã no Semeador às 10h30 da manhã, não é?
Você não tinha esquecido, não, né?
Não, tá ligado,
tá ligado. E olha, gente, eu vou fazer um registro aqui, viu, Toribio? Com todo o respeito e com todo o cuidado aqui, em referência ao Manolo, porque eu sei que ele não gosta que fala dele, mas se vocês soubessem... Quanto tempo o Manolo leva para sair de casa e chegar aqui no ABC? Olha, é quase 2 horas que ele leva.
Não,
ele...
Não,
então tá aqui, 8 horas da manhã tá aqui, amanhã ele volta de novo pro Semeador para transmitir pra gente essa alegria toda, né? Então nós estamos muito felizes com a participação dele amanhã. Mas também estamos muito felizes, porque amanhã é um dia especial para nós. Porque amanhã nós estamos completando o primeiro ano de existência da atividade que é realizada no Semeador, destinada para a harmonia familiar. Então, se nós estamos falando em felicidade, nós temos lá todo mês um trabalho muito dirigido aos casais, um trabalho orientado para ajudá-los na construção de uma harmonia perene, uma harmonia estável na relação familiar, né? E amanhã nós completamos 1 ano de existência nessa atividade, né? Então, muito motivo de celebração. Estamos celebrando 1 ano de atividade, estamos celebrando a presença do Manolo, que vai nos ajudar a celebrar isso amanhã.
Vamos celebrar junto.
Estou tão contente que até vou levar minha sogra.
Leva!
Olha que beleza, hein? Que hora que vai ser, Marinho?
10h30 da manhã. Na rua Itapiranga, 312, Santo André, não é? Núcleo Espírita, o Semeador, e vem lá com a gente, vocês não vão se arrepender, não.
Muito bem, Manolo, pergunta que tinha sido deixada para você aí: a felicidade é possível no mundo atual? O objetivo, sim,
objetivo,
ou não?
Sim, é possível.
Tá bom,
sim,
agora
sim,
pode explicar.
Sim, é possível. Quando a gente deixa a ideia da felicidade assim lá para frente, não tem cabimento, porque aí nós nos tornamos infelizes. Então nós temos que entender essa felicidade, uhum, né? É claro que a felicidade, assim, do mundo feliz, por exemplo, sem guerra, sem doença, sem nada, ou do mundo divino, quando nós já estaremos top de linha, não dá. É questão de evolução, é caminho.
É top de linha, né? Não é agora, né?
Não é agora, é caminho. Então, você fala assim, poxa, mas um mundinho desse aqui... Nossa, cheio de guerra, cheio de doença, tem AIDS, tem HPV, tem infarto, tem isso, tem aquilo. Nossa, que mundo é esse, cara? Eu falo, meu, vê de onde você veio, velho.
Pois é. Você tá aqui passando por isso, né?
Meu, ó, vê de onde você veio. Cara, nós viemos de um mundo primitivo, Turibio. Mundo primitivo, gosto de falar pra pessoa, não tem nada. Não tem nada, não tem roda, não tem nada. Você vai ter que inventar tudo aquilo. É o começo. Como é que era lá? Não tinha internet, não tinha transmissão ao vivo pelo Face, não tinha smartphone, não tinha nada. Olha que coisa boa que nós temos hoje. Ah, Manolo, mas isso acaba. Claro que acaba. Mas e o caminho? Percebeu? A reencarnação, o caminho que nós tivemos nesse período até desencarnarmos. Não te disse nada?
Uhum.
Você não fez nada? Você não acertou nada? Você viveu infeliz? Claro que não. Nós temos momentos de felicidade, né? Casamento, no dia, maravilhoso. Não é? Depois, nem tanto, mas casou, você fala, nossa, casei, arrumei. Felicidade, né? Aproveitando o gancho de amanhã.
Mas amanhã você vai, o tema lá é, como é que é mesmo? O Manolo fala, amar se aprende e reaprende.
Amar se aprende e se reaprende.
Dá uma palhinha, dá uma palhinha.
Por quê? Porque a gente esquece que o nosso trabalho aqui no mundo de provas e expiações é mudar. É mudar. E nós queremos continuar iguaizinhos a vida inteira. Ah, não dá. Como é que eu vou ficar igual a vida inteira? Com tudo, com todo o entorno que nós temos, mudando a cada segundo, como é que eu vou ficar igual? Então eu tenho que entender que a mudança é importante. E aí entra o verbo reaprender, que é importantíssimo. Então nós reaprendemos tudo na vida.
Uhum.
Nós reaprendemos a trabalhar, nós reaprendemos a estudar, nós reaprendemos a nos relacionar em família e nós reaprendemos a nos amar. Se a gente pega o século XX, que está aí pertinho da gente, a gente vai ver que o amar era diferente de hoje, não é? Então a gente amava e o homem tomava conta de tudo, a mulher ia sendo levada assim, aquela figura linda, maravilhosa, para compor o quadro familiar, os filhos todos bonzinhos assim na sala. Cara, isso
propaganda é propaganda de margarina, né?
Margarina, não é mais isso.
Todo mundo sentado na mesa de manhã, feliz, alegre.
Né, Turíbio? Então, nós temos que reaprender. E para reaprender, a gente precisa mudar. E se a gente não mudar, a gente quebra. Porque vira um... Isso nós vamos falar amanhã, mas isso é outro caso.
Amanhã,
isso é outro caso, é para amanhã. Felicidade é hoje,
valeu.
Felicidade é hoje.
Não estraga amanhã, né?
Não, pera. Então, Turíbio, para completar. Felicidade é possível neste mundo, sim, desde que, é claro, nós entendamos que a felicidade completa não vai ser possível, porque vão nos faltar elementos mesmo, em nós mesmos. Os elementos de felicidade são todos aqui, mas em nós vai faltar isso. Por quê? Porque às vezes nós não nos desprendemos da matéria, às vezes nós não nos desprendemos da família, às vezes nós não nos desprendemos dos títulos que temos. E aí a gente fica infeliz, que fala, poxa, eu sou isso, aquele cara me olha como se eu fosse nada. Cara, você é praticamente nada. Ele não te conhece, ele não sabe da tua vida, não sabe da tua história. O que você quer? Que ele adivinhe, não é médium de adivinhação, não é? Então nós temos que entender isso, que tudo que nós conquistamos nessa encarnação é passageiro realmente. E tem, né, aquele comentário lá que você falou sobre se não cria uma passividade esse negócio de acertar depois o que nós não fizemos bem nessa.
Até essa é uma pergunta, tem uma pergunta que eu ouvi.
É o Ricardo.
Pera um,
né,
pouquinho, peraí. Clarissa, fala já. Não, fala já. A Clarissa vai falar, peraí.
É uma pergunta do nosso ouvinte, Ricardo Leal Neto.
Esse aí.
É, a gente tinha comentado aqui, se a gente não acertar agora nessa vida, se a gente pode acertar numa outra vida, se isso não pode gerar um certo comodismo da nossa parte. Né?
Então, essa parte é interessante, é bom. Só que as coisas que nós fazemos errado, normalmente a gente não sabe que fez errado. Esse é o lance, né? Por quê? Porque às vezes eu penso dessa forma. Então eu não faço errado porque eu quero fazer. Eu penso que o errado que eu fiz é o meu certo. Percebeu? Então o que vai acontecer? Do lado de lá, é que a minha consciência vai expandir. E aí eu vou perceber que eu posso ser melhor do que aquilo. E aí eu volto para fazer diferente. Não é exatamente um comodismo. É o momento que a gente tem hoje. Então nós fazemos algumas coisas que outras pessoas julgam errado, mas que na nossa visão não é errado. Do lado de lá nós percebemos isso e temos a oportunidade de fazer diferente.
Todo mundo quer falar aqui, peraí.
Não, hoje tá da hora.
Não, e além disso, a questão do comodismo, né? Aliás, o nosso Grande abraço para o doutor Ricardo, um grande amigo, muito interessado no programa.
Sabe? Sempre nos ajudando, hein, Ricardo, fazendo o nosso ambiente.
E perguntas inteligentes como essa, que é perguntas que muitos estão fazendo também, né? Então, acho que é importante a gente destacar que a questão do comodismo não está presente nas leis naturais. O comodismo não faz parte da vida. O comodismo é uma questão, uma opção nossa, muitas vezes. Mas por não fazer parte das leis naturais, porque tudo na vida trabalha, a lei do trabalho é uma lei da natureza, é uma lei do universo, tudo no universo trabalha. Quando nós, voluntariamente, por alguma distração, por alguma coisa, caímos no comodismo, dado que o comodismo não tem lugar na lei natural, a própria vida cuida dela.
A dor.
A própria vida trazendo a dor. Trazendo alguma coisa que nos desperte. Quer dizer que mesmo que a gente queira, por opção, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui quieto, eu vou me acomodar, você começa a sentir as consequências, acomodar, porque diante da lei do trabalho, isto não tem lugar. Não é? Então, olha, eu gostaria até de sugerir aos nossos ouvintes nesse ponto, né, que dessem uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, aonde se fala da questão da felicidade momentânea, sabe? Eu acho que ali vai conceituar muito bem por que muitas vezes nós entramos nesse processo de frustração, nesse processo, né, de uma relativa desesperança nesse... Então ali, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho, porque o texto ele é um pouquinho mais longo e merece uma análise cuidadosa, eu convido os nossos ouvintes para capítulo 5, item 23 do Evangelho.
A Clarice está postando, viu? A Clarice está postando na nossa página no Facebook.
Esse Fernando. Tema da felicidade foi tão abordado na filosofia, no pensamento, tá? E o livro filosófico do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. Então essa pergunta também deveria estar, e é por isso que Kardec aborda os Espíritos com relação à felicidade. Já no livro 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, tem uma parte que fala esperanças e consolações, penas e gozos terrestres. Tá? E aí vai abordar justamente a felicidade e a infelicidade relativa. Turíbio, você fez uma pergunta para o Manolo sobre a questão material. Por que que o homem, porque a gente que está aqui encarnado, a gente quer as coisas e tudo mais? Por um motivo, nós estamos encarnados. Então, como estamos na carne e na matéria, nós ansiamos a matéria para suprir as nossas deficiências. Isso tem um propósito, fazer com que a gente evolua, além do trabalho que Marinho falou. Porque na ausência daquilo que a gente quer, a gente tem que desenvolver o nosso intelecto para conquistar, para aprimorar. Então, pelo trabalho, eu evoluo, porque eu tenho uma carência. Ah, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. E ter não é só o carro. Mas é ter o quê? Uma possibilidade de ter um conforto maior. Por isso que o homem desenvolveu fogo, roda, as viagens marítimas, as viagens orbitais. Então o homem vai desenvolvendo através da necessidade. Ele precisa. É a lei do progresso. Isso que o quê? Impele ao homem. Então o pseudo sofrimento, a ausência de algo, faz com que o homem vá em busca de. Então, esse é um processo de desenvolvimento. Não só pelas conquistas materiais, mas pelas morais. Então, eu tenho a necessidade material, vou buscá-lo. Mas eu tenho a necessidade moral. Aquilo me aflige. A minha vida pessoal está ruim. Eu estou tendo uma dificuldade no trabalho. O comportamento social está ruim. Então, eu tenho que me conhecer, como o Quesada falou, me conhecer, saber o que eu estou fazendo que talvez não seja certo, e aí repensar. E qual o norte para a humanidade? Evangelho. Quando se fala evangelho, é o quê? O ensinamento que Jesus fez, como viver em sociedade. Então lá está o comportamento.
E eu acho que agora é um momento também oportuno de nós aqui conversarmos um minuto. Isso me ocorreu nesse instante aqui, durante o programa, a diferença entre o que é felicidade e alegria. Né? Porque nós podemos estar alegre momentaneamente por um fato momentâneo. E a alegria é uma coisa importante também, tá certo? Aqueles que estão sempre alegres são felizes, tá certo? Mas a alegria é diferente da felicidade. Agora, a felicidade está ligada na minha maneira de ver com aquela resposta que os espíritos deram a Kardec, aonde ele fala da fé no futuro. Às vezes a gente pode estar sofrendo, às vezes a gente pode estar trabalhando duro, a gente está se dedicando, está sentindo o trabalho, mas como nós estamos trabalhando em favor de alguma coisa que vai acontecer lá na frente, nós estamos felizes, porque está ligado com a fé no futuro. A felicidade está ligada com os sonhos que a gente tem, né? Imagina uma criatura sem sonhos. Imagina uma criatura sem ideais, né? Ela vai ser alegre, ela pode ser alegre, mas não vai ser necessariamente feliz. Por quê? Porque ela não está construindo nada lá na frente, de uma certa forma, né? Por isso que, voltando à questão do Evangelho, Fernando, que nós vamos encontrar lá nos Evangelhos as bem-aventuranças do Cristo. Quando ele falava, bem-aventurados os aflitos. Pô, como é que o aflito pode ser, né? Porque ele está construindo a felicidade dele com o que ele está hoje passando, né? Bem-aventurados os sedentos de justiça, né? Como é que ele pode ser bem-aventurado se ele está sendo injustiçado? Porque essa injustiça momentânea, ele está construindo a felicidade futura dele, né? Então, essa ideia de fé no futuro, que os espíritos pontuaram na resposta a Kardec, faz parte da construção da felicidade. Ou seja, a felicidade é uma construção, né?
Hélio, eu queria fazer um comentário também, né, Hélio?
É que eu é muito atento aqui no que o Manolo está dizendo, está nos ensinando, nos explicando aqui. Nós temos que fazer uma viagem, na verdade, nós estamos fazendo uma viagem em direção à nossa evolução, nós estamos evoluindo. E essa evolução, essa viagem, quanto mais confortável ela for, né, melhor será para nós, né? Então ele falava assim daquele amigo dele, que ele falava com a pessoa, né? Que de onde você veio, né? Você imagina, antigamente você fazia uma viagem em cima num lombo de burro, né? Assim, num lombo de burro e pulando lá. Aí você puxava o burro, aí o burro te puxava, né? E o burro empacava, né? E você ficava naquela. Aí depois você fez uma viagem em cima do carro cheio de caminhão, né? Num pau de arara, né? Não pode arar.
Estou pulando, mas.
Em cima de um lombo de. Não pode arar em cima de um caminhão. Né? Hoje nós fazemos uma viagem dentro de um carro, dentro de um ônibus, confortável, de um avião. Né? Mas nós estamos. Aí continuamos, né? A viagem é a mesma. Nós estamos viajando em interação. E ao contrário do que se imagina, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. É sempre um meio. Nós estamos assim, nós estamos o tempo todo, quando caminhamos para o fim, como o Fernando também falou, sobre Aristóteles falou assim, que o melhor da festa espera por ela, né? O melhor da viagem é o caminho, né? O caminho, porque quando você chegou, acabou. É como você pegar, comer um drops, por exemplo, né? Você vai pegar um pedacinho por vez, chega no último pedaço. Você vai um pedaço por vez, você tem que saborear todos os passos da sua vida, né? Todos os momentos. Então, quando você se forma, você sai da faculdade, você se formou, você tem que saborear cada momento daqui, o primeiro ano lá, desde ali na infância e tal. E aí você começou abre um novo doce novamente, que é a vida profissional, que você vai saborear novamente, passo a passo você vai seguindo. Então, cada dia, e Jesus foi soberano, aliás, enquanto tudo que ele falou, né? Viver um dia de cada vez. Quer dizer, a cada dia que nós vivemos, é ele que é mais importante. Não é nem o ontem e nem o amanhã, é o hoje, né?
Bom, fazer um registro aqui que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca. Superbanca, daqui a pouco o Manolo vai lá pagar um café com a gente lá. Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí? Redes sociais, telefone, como é que estamos?
Turíbio, tem bastante gente, vou passar rapidamente aqui pelo pessoal. Mandar um abraço para Suzy Santos, Suzete, Lúcia Xavier, Bianca Mazzini, Osnir Mantovani, Elânia Polônio, André Galvão da Silva, Luciano Modesto, Sandra Abronso, Paula Borg, Leila Velar, Santa Paroli Silva, Alexandre Hanna, Eliana B., Yara Delanossi, Marcos Vinícius da Câmara, Regina Sicarelli Zago, Márcio Nava, Luiz Carlos Gimenez, Renata Zampolio, Sérgio de Andrade, Regis Clay e um abraço para a filha da Sandra do Jardim Alvorada, que está nos ouvindo lá do México. Ufa, passei todo mundo.
E tá acordando cedo lá para ouvir você, Manolo.
É, tá sempre que tem o fuso, né? Obrigado a todos que estão, né, nessa sintonia tão boa. Muito obrigado, de coração.
Manolo, tem três perguntas de ouvintes aqui. Diga a primeira, lá. Fazer um jogo rápido aqui, tá, com você. A primeira é do Reginaldo de Mauá. Felicidade seria satisfazer o espírito através da carne?
Legal, da hora aí. A gente percebe que a carne é fraca, né? Ô, tristeza! Na verdade, a carne não é fraca, a carne não tem nada a ver com isso, o espírito é que comanda tudo. É, e como disse o Hélio, né, nós estamos encarnados, então nós temos que ter conforto, né, Hélio? Isso é muito natural, mas não é o preponderante, não. Não é o preponderante. Isso vai nos deixar felizes momentaneamente, mas o ideal é que nós tiremos o aprendizado de tudo que nos acontece. Para quê? Para que o espírito se fortaleça, o espírito que somos se fortaleça.
Próxima pergunta é da Adelina de Santo André. Quando uma pessoa infeliz morre com uma doença muito grave, ela continua infeliz no outro plano?
Adelina, né?
É,
Adelina, é assim. A gente sai daqui para lá do jeito que a gente estava, normal. Então, muito provavelmente, essa pessoa vai chegar do lado de lá, assim, com isso. Se isso foi importante na vida dela, se essa doença pecou, assim, o espírito que ela é, ela vai chegar com isso lá. Mas veja bem, a bondade divina não nos abandona nunca. Lá nós somos recepcionados, lá nós somos encaminhados para hospitais, para clínicas, que farão esse trabalho de ajuste perispiritual, né? Porque nós carregamos, mas não é verdadeiro o que nós carregamos. Então, nós temos que fazer um reajuste perispiritual. Isso tudo vai sendo explicado. Nós vamos deixando de sentir. E essa tristeza que nós levamos vai ficar para cá. E aí nós vamos recomeçar a construção de uma nova reencarnação. E aproveitar todo o aprendizado que essa doença ofereceu. E aí nós vamos sentir até felicidade pelo que passamos.
A próxima pergunta também é da Adelina. Se alguém utilizar algo de uma pessoa que faleceu, o espírito desencarnado pode influenciar a infelicidade na pessoa que está utilizando seus pertences?
Palavra-chave da doutrina espírita, né? Depende.
Essa resposta é boa.
Não tem jeito, depende. Vai depender do quê? De como a pessoa desencarnou, de como o outro está recebendo o órgão, né? A gente fala assim, ah, mas doar faz bem, de maneira geral faz bem. Claro que faz e ajuda a vida. Mesmo que a pessoa seja apegada à matéria, o doador seja apegado à matéria, porque tem gente que não mexe no meu corpo, porque, pelo amor, esse corpo é meu, sai daí. E aí pode ocasionar alguma coisinha, mas veja bem, nós nunca estamos sós. Tanto o doador quanto o receptor vão ser amparados nesse momento. Se tiver alguma coisinha assim, isso vai passar com muita tranquilidade.
Gabriel está entrando aqui no estúdio. Gabriel, tem alguma coisa aí para falar para os nossos ouvintes? Gabriel, que atende lá no telefone, está aqui agora. Você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook Live. Dá pra, só mais para cá, para o pessoal te ver no Facebook Live. Lá.
Na verdade, é uma mensagem para a Sandra, do Jardim Alvorada. É, nós já temos uma equipe dedicada a buscar um centro espírita em Monterrey, que é onde sua filha está localizada neste momento. Ela vive em Monterrey. E, então, nós voltaremos com você no Monterrey, no México. Então, voltaremos com você em instantes com essa resposta, tá, Sandra? E um abraço para sua filha, que está nos ouvindo nesse momento também.
Muito bom. Tá aí, então, a explicação. Bom, são 8h57. Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova.
Beleza.
É porque tem que fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Manolo, até que ponto nós podemos alcançar a felicidade, já que Jesus afirmou que o reino dele não é desse mundo? Você vai responder no nosso retorno. 44-35-90-20, 997-666-555. Esse telefone para você ligar para a gente, fazer a pergunta, contribuir com a sua opinião. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar a todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, gente, ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro e meio, entrada gratuita, de 13 a 18 de junho, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, de 13 a 18 de junho. Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas, quinta-feira, feriado, e sábado, das 10 às 22 horas, domingo, das 10 às 20 horas.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que você pode nos assistir ao vivo pelas câmeras do Facebook Live. Manolo Quessado é o nosso convidado de hoje. Pode também mandar perguntas pelo telefone 44 35 90 20, ou no 997 666 555. Também estamos no WhatsApp 997 666 555. A felicidade é possível no mundo atual? Esta é a pergunta de hoje aqui do Semeando a Boa Nova. E quem está respondendo para a gente é Manolo Quessada. Bom, nós estamos aí entrando agora na segunda hora do programa. Ganhador do livro da primeira hora de hoje, saiu aqui o sorteio, Ricardo Leão Neto. Parabéns, Ricardo, você ganhou o livro, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Excepcionalmente amanhã. Se ele quiser amanhã, de manhã tem um encontro lá, né?
É, vamos aproveitar e falar desse encontro de amanhã, que é um encontro muito importante, né? Como o segundo domingo do mês, todo segundo domingo do mês, nós promovemos um encontro. É um encontro simples, ali entre familiares, principalmente casais ou pessoas que gostariam que a família estivesse reunida em torno de uma mensagem do Evangelho, né? Onde são abordados a cada mês um tema, né? Interessante que o mês passado, sabe, Manolo, nós falamos sobre os vícios, né? E amanhã nós vamos falar sobre...
Deixa o nosso convidado de amanhã falar o tema.
Amanhã nós vamos falar sobre amar-se aprende e amar-se reaprende.
Muito bem. Então fica aí o convite para os nossos ouvintes.
Deixa só dar um toquezinho, Marinho, que a conversa que o Manolo vai ter é muito curta. Então o texto do Manolo é pequeno. Por quê? Para oferecer oportunidade para que as pessoas interajam realmente. Aí a gente vai se estender por uma hora e pouquinho, que é o tempo que a gente tem. Então a gente fala coisa de 20 minutos. E aí a gente depois toca pau o Marquinho para a gente responder perguntas e conversar e falar de vários assuntos. Fazer a coisa assim de uma forma dinâmica. Então se você que está nos vendo, nos ouvindo, quiser aparecer, vem, porque... vai ser da hora, mano.
Rua Itapiranga, 312, Santo André, não é?
Rua Itapiranga, 312, Santo André.
Você tem um encontro marcado conosco lá amanhã, né? E caso o Ricardo possa vir e queira conhecer, daqui a amanhã mesmo ele já pega o livro dele. Né?
Pega o livro. Bom.
Às 10h30. Às 10h30, normalmente 11h30, 11h45. E amanhã é um dia especial, viu, Manolo? Aí. Nós convidamos você porque você é especial e é um dia especial. Menino, nós vamos completar um ano com essa atividade de todo mês ter um tema diferente e orientado para a harmonia familiar.
E é muito, muito interessante. Muito... E lembrando que amanhã é véspera do Dia dos Namorados. Cara, vamos reatar alguma coisa, vamos ver o que é que está acontecendo, vamos ver o que é que está pegando.
Olha, o amor está no ar aqui hoje.
Você me salvou duas porque eu tinha esquecido.
Fala, Hélio.
Então, eu ia falar justamente como a Lua falou agora, como... Porque o amor se aprende, se reaprende. Porque às vezes nós temos facilidade para conquistar, para fazer conquistas, mas temos dificuldade para dar manutenção a essas conquistas, manter essas conquistas. É muito comum você conquistar. Isso foi assim no passado, temos com os grandes conquistadores que conquistavam cidades, né? Conquistavam países. E agora a manutenção depois dessa conquista, as coisas ficam abandonadas para trás depois, né? Não conseguia manter essas coisas. Os impérios foram caindo por causa disso. O Império Romano caiu por causa disso. Foi porque você não consegue manter. Então são as conquistas também assim, afetivas também são assim. Você conquista com rapidez e depois você não consegue manter essa conquista. E aí, como é que você todos os dias você tem que novamente reconquistar? É uma coisa diária. Esse assunto é pro Manolo e amanhã, né?
Olha aí, eu acho que você vai ter que ir lá comigo amanhã, né?
Hélio, você é romântico. Hélio, você não é só romântico. Ele acabou de dar uma nova perspectiva da felicidade,
isso,
viu?
Isso mesmo.
Porque a felicidade é isso, é a capacidade que a gente tem de manter essas coisas. Porque ela, quando a alegria deixa de ser efêmera, quando a alegria deixa de ser passageira e passa a ser um estado de alma, você está com a felicidade.
Com relação a essa questão, só fazendo um apontamento aqui, o Divaldo tem uma história interessante, né? Que a mulher vira para o marido e fala assim: meu bem, você nunca mais me procurou. Ele virou para ela e falou assim: mas você também nunca mais se escondeu.
Olha, hoje tá isso aqui é o amor está no ar mesmo, viu, Manolo? Manolo, adorei. O amor está no ar, viu?
Adorei.
9:09, nós estamos aqui ao vivo, hoje falando com o Manolo Quezada. A felicidade é possível no mundo atual. E sábado que vem, vamos receber aqui o nosso companheiro Edson Sardano com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. Manolo, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era até que ponto a gente pode alcançar a felicidade, já que Jesus afirmou que a felicidade, que o reino dele não é nesse mundo. Mas chegou uma pergunta de um ouvinte nessa linha. O Marinho podia ler para a gente a pergunta do Adalberto? Por favor, Marinho.
Claro. A pergunta é: a felicidade é constante no mundo espiritual ou podemos equiparar com as satisfações e prazeres que nós temos no ambiente familiar que são inconstantes? Então ele quer saber como é que é a felicidade lá, do outro lado, entendeu?
Barato, né?
Se Jesus falou que não era esse mundo.
Pois é, pois é. A gente pensa assim que desencarnou, acabou tudo, né? Nossa, só felicidade. Vou chegar lá, opa, arrepiando, tudo ficou para trás. Ficou não, não ficou. Nós carregamos tudo que nós temos aqui, né? Inclusive os nossos desentendimentos, os nossos inimigos, os nossos amigos, os nossos queridos, as nossas queridas. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vida do lado de lá é um complemento, é uma continuidade do que nós vivemos aqui. Então, se nós não vivemos muito bem com as pessoas aqui, como é que a gente quer chegar do lado de lá? Nós vamos encontrar pessoas que não vão nos querer bem. E aí nós não vamos ter essa tal felicidade. Por isso que a felicidade é um caminho, realmente, onde nós vamos construindo dos dois lados, né?
Agora, ô Manolo, deixa eu aproveitar que você está falando disso, dessa felicidade do outro lado.
Uhum.
Tem muita gente que acha que, tirando a própria vida, vai encontrar a felicidade do outro lado. Não é? E aí entra aquela história, né? O que a gente diz para essas pessoas que estão perdendo interesse pela vida, buscam suicídio, acham que lá vai ser feliz? O que é que a gente tem a dizer para essas pessoas, hein?
Assim, Turíbio, a priori, né, a gente fala que a vida realmente continua. É título de filme, é título de livro do Chico e tudo. A vida realmente continua. O que isso quer dizer? Que os nossos problemas não terminam quando nós acabamos com a vida desse lado.
Mas o suicídio resolve isso?
Não resolve, imagina. Por quê? Porque a vida continua. A vida vai para lá com os mesmos problemas que nós tínhamos aqui. Então, se eu tô com uma dívida enorme, se eu tô com uma infelicidade enorme, eu falo, ó, vou acabar com tudo isso e me suicido, me enganei. Por quê? Porque eu vou chegar lá de lá e os problemas continuarão. A sensação que eu tenho de infelicidade continua. Isso quer dizer que eu só tirei a vida física. E a vida física é nada, por quê? Porque o espírito continua. Agora, eu tenho que entender a vida física como um grande dom que Deus me ofereceu. Então, esse dom, essa possibilidade de mudança que existe a cada segundo na nossa vida, nós temos que aproveitar por extremos. Temos que caminhar e pensar sempre, no próximo segundo vai ser diferente. No próximo segundo, a vida vai mudar. No próximo segundo, tudo acaba. Os problemas acabam, tudo muda, vivos, encarnados, porque a vida do lado de lá vai continuar. Se eu tenho problemas aqui, os problemas me acompanharão, então não tem sentido pensar que a vida vai melhorar com o suicídio, porque a vida não vai melhorar. Então é viver o hoje, é viver o segundo de hoje, para que nós tenhamos possibilidade de viver o segundo seguinte.
Hélio,
imagina, se nós estamos só reforçando, nenhum isso, contrário, só reforçando não, isso tudo, né? Imagina, se nós estamos num estado de angústia, num estado de infelicidade tão profundo, que a gente perde a esperança na vida, né? E a gente resolve terminar isso dando cabo da nossa vida, do nosso corpo, né? Como a felicidade é um estado de alma, a felicidade não está nos lugares em que nós estamos. A felicidade não está nas pessoas com que nós convivemos. A felicidade não está nas coisas que nós possuímos. A felicidade está dentro da gente, está na nossa alma. Então, se na hora que eu liberto a alma que está infeliz, ela vai seguir infeliz para lá. Quer dizer, não vai resolver nada, absolutamente nada.
E ainda por cima tem o gravame, né? O agravamento daquilo, do sofrimento que você passava quando encarnado. Uma vez que você aniquila o corpo, você tem o quê? As dores desse ato. E aí esse ato fica sendo repetido constantemente, porque aquilo fica marcado mentalmente, na alma. E aí, aquilo que você acha que você vai abrandar, colocar um fim, ele o quê? É maior, intensificado. Por isso a responsabilidade de divulgar a importância da vida, da encarnação, da reencarnação, que nós estamos aqui para tentar resolver essas dificuldades encarnados, no caminho, no trabalho, no desenvolvimento. É lógico que ninguém vai ser feliz constantemente, 24 horas, todos os dias da vida. Porque nós estamos o quê? Vivendo a dualidade, a noite e o dia, o frio e o calor, a carência e a abundância. Então, esses excessos fazem com que a gente o quê? Busque o equilíbrio. E toda vez que a gente busca o equilíbrio, volta no Aristóteles, ajusta a medida. Nessa situação, o que eu devo fazer para chegar na forma mais equilibrada, mais justa? Então, no exercício disso que a gente aprende que a felicidade é o trabalho, é o desenvolvimento. E se nós estamos encarnados, é uma dádiva de Deus. Eu pude encarnar ou reencarnar e estou aqui com possibilidades. Neste momento, talvez, eu esteja sofrendo. Mas lembrando uma frase que o Chico Xavier escreveu na porta do quarto dele, na entrada no quarto: isso também passa. Por mais que estejamos sofrendo, isso também passa. Teve começo, tem meio e tem fim. E há também momentos de alegria, também passam. Então a vida são momentos, ora felizes, ora não tão felizes assim, ou alegres, né?
Hélio?
É que os motivos pelos quais nós ficamos felizes, eles são variados, são diferentes. Eu posso ficar feliz por uma coisa que não diz absolutamente nada para o Manolo, e não diz nada para o Marinho, e outro Marinho fica feliz com uma coisa que para mim não vejo, porque ele está no visado, não sei o que fica achando graça daquilo, né? E assim vai. Mas os momentos, aquilo que nos causa sofrimento é comum. Todos nós sofremos pelas mesmas coisas. Ninguém pode alegar e dizer assim: ah, eu não sei porque é que ele está sofrendo. Os motivos são os mesmos pelos quais nós sofremos. E uma vez desencarnado, um sofrimento que é comum a todos os espíritos é a consciência do tempo perdido. É o primeiro e a grande aflição que o espírito sofre na hora que ele desencarna. E quando ele tem a consciência do que ele perdeu, do tempo que ele perdeu. E aí sim ele fica aflito para retornar, para ele poder recuperar. Então, quando você acelera esse processo, ou quando você deseja esse processo, quando você chega lá e você percebe: puxa vida, eu perdi tempo, isso aí é uma aflição muito grande. Então, isso é comum a todos os espíritos que desencarnam.
Muitas vezes, né, a gente não consegue mudar a situação naquele segundo. Então, eu não consigo mudar naquele segundo a doença, a situação de desemprego ou algo que me aflige. Mas o que a gente consegue mudar naquele segundo que o Manolo comentou? Nós mesmos. Então, nós temos que focar nesses momentos de desespero, mudar a nós mesmos, buscar a ligação com Deus, buscar ajuda de alguma forma, ajuda da forma que ela aparecer. Temos tantos canais, buscar compartilhar com alguém, para que a gente consiga, dentro de nós, mudar a forma que a gente está enxergando aquela situação, tendo mais fé, tendo mais coragem, tendo mais ânimo, né, tendo mais resignação diante daquela situação que a gente não consegue mudar. Então, daí a ligação com Deus é importante, buscar alguém que consiga realmente compartilhar e ajudar a nós.
Essa palavra é importantíssima, né? Compartilhar.
É porque se a consciência do tempo perdido te aflige, a consciência do tempo que você tem à sua disposição tem que ser seu acalento, seu alento. Então você tem que lembrar sempre o seguinte: eu tenho tempo, eu estou encarnado, eu tenho tempo, eu posso fazer, e eu vou fazer, e é já. Começa a fazer, aproveita bem o tempo enquanto você está com ele, né?
Mário, queria contar uma historinha. Ah, depois eu conto a história.
Eu lembrei dela. Depois que eu tinha esquecido dela.
Que felicidade que lembrou, né? Ainda bem.
É, os espíritos estão ajudando a gente, né? Então, eu queria fazer um registro de um acontecimento esta semana no nosso centro. E eu faço esse registro aqui mentalmente, pedindo permissão ao espírito que foi o protagonista dessa história. Eu faço isso com muito respeito, porque nós temos que respeitar os espíritos também. Acontece que durante uma reunião que nós tivemos, mediúnica, de atendimento aos espíritos sofredores, tivemos lá a presença de um irmão que estava sofrendo as dores de ter passado por um incêndio. Ele tinha desencarnado, ele faleceu num incêndio, né? E ele se apresentou na reunião sofrendo as dores do incêndio. Detalhe, esse incêndio aconteceu, nas conversas fomos percebendo, há vários anos passados. Então você imagina o que, que significa uma pessoa desencarnar com uma dor, não ter uma fé no futuro, não ter uma ligação com o novo, não ter uma noção da espiritualidade e ficar retido naquela lembrança dele, aquela dor. Então imagina um caso de suicídio. A criatura que vem a terminar com sua vida, num estado de alma angustiosa, quantos anos que ele vai ter para se livrar daquele momento, porque ele carregou aquilo impregnado na alma dele, né? Então aí vem o alerta, né, de que nós precisamos buscar realmente a alegria, a felicidade, porque esse é o estado de alma que vai nos libertar, esse é o estado de alma que vai fazer com que numa eventual passagem para o mundo espiritual a gente passe mais sereno, mais tranquilo, mais feliz, mais alegre.
Bom, são 9h20. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, também da Mega Livros Espíritas e também da editora Bezerra de Menezes. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Mega Livros, www.megalivros.com.br. E editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser nos apoiar como fazem a Torcisão, Mega Livros e Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Muito bem. Jogo rápido, e hoje nós vamos fazer bastante perguntas aqui, porque nós temos muita coisa para falar e tem que ser meio rápido mesmo. Marinho, como explicar para crianças e jovens o que é ser feliz?
Contagiar a criança com felicidade, contagiar a criança, deixar a criança acostumada a viver num ambiente feliz, um ambiente alegre, porque o dia que ela não tiver, ela vai sentir falta, ela vai estranhar aquilo.
Clarissa, o que que Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre a nossa percepção de que existem mais pessoas sofrendo do que mais pessoas felizes?
Estamos num planeta de provas e expiações, né? Então estamos aqui aprendendo com as dificuldades, mas lembrando, como o Manolo comentou, também estamos progredindo para uma felicidade futura.
Manolo, se é possível termos momentos de felicidade, por que que os nossos mentores nos deixam sofrer?
Eles não nos deixam sofrer, né? A gente sofre porque quer.
Porque quer, né? Hélio, frequentar uma religião torna as pessoas mais propensas a encontrarem a felicidade?
É fundamental, porque a consciência que você tem de ter um futuro, e esse futuro ele será, mesmo após a morte do corpo físico, é fundamental para que você se prepare para esse futuro. É como você precisa fazer uma viagem, né? Você tem que colocar na sua malinha o que você vai te servir lá na frente, né?
Fernando, devemos fazer preces quando estamos felizes?
Sim. A gratidão, tá? Agradecer tudo aquilo que a gente consegue compreender de dádiva. Então, através da prece, não é só solicitação, a prece também é agradecimento, e pouco fazemos. Tá? Então, é necessário, sim, agradecer tudo que a gente tem para valorizar e ter esse sentido de felicidade, por tão grato de estarmos aqui encarnados.
Marinho, o que que as casas espíritas falam para os seus frequentadores que estão sem esperança, sem qualquer tipo de felicidade?
Ah, fala muita coisa, Toribio. Pode responder fora do jogo rápido? Tem muita coisa pra gente falar.
Rapidinho, só dar uma palhinha.
A gente, a Casa Espírita, mostra o caminho bonito que o futuro reserva para cada um de nós. A Casa Espírita oferece um ambiente fraterno, em grupo, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se confraternizam. A Casa Espírita proporciona a cada um de nós uma visão da vida espiritual para que nos ajude a construir a felicidade. A Casa Espírita oferece oportunidades de trabalho em favor do semelhante, aonde nós vamos aprender a amar o semelhante e a sermos menos egoístas. A Casa Espírita proporciona oportunidades de estudo das leis espirituais que nos ajudam a sermos, a nos prepararmos e acelerarmos o nosso processo evolutivo. E além de tudo, nós ali recolhemos também na Casa Espírita o amparo, a proteção dos anjos tutelares, dos mentores tutelares que nos acompanham na nossa encarnação. E muito mais coisas que não dá tempo de falar aqui.
Clarissa, de que maneira Kardec define a suprema felicidade no livro A Gênese?
É o ponto culminante do nosso progresso espiritual, né? Quando a gente consegue, através do conhecimento que a gente teve de diversas experiências, entender o que Deus espera de nós, que é o amor, que é, né, tudo que é aquilo que Jesus trouxe, né? Então, realmente, é o ponto culminante da nossa existência.
Manolo, o sentimento de felicidade ajuda na nossa saúde física?
Você ajuda. Imagina, nossa, e melhora tudo, né? Você pode estar doente, mas se você se sente feliz, a doença é um detalhe.
Ainda no jogo rápido, por que é tão difícil, então, ser feliz?
Ah, porque nós exigimos muito do mundo em que vivemos e exigimos demais ainda de nós mesmos. Esse é o grande empecilho que nós temos.
Hélio, a gente pode entender que ser feliz não quer dizer ausência de problemas?
Não.
Não, né?
Não, não, porque o problema ele faz parte da evolução. Você, um atleta, por exemplo, ele procura fazer cada vez complicar mais o seu treino para que ele fique com os músculos mais fortes no futuro, né? Então ele procura um peso um pouquinho maior, correr um pouquinho mais. Ele faz um pouquinho a mais além daquilo que é dentro da sua zona de conforto para que ele fique preparado para o futuro. Então o problema, se você colocar ele como um obstáculo, ou como um desafio, ele fica melhor para você viver.
Bom, nós vamos aproveitar, Manolo, que nós temos uns minutinhos antes de ir para o intervalo. Nós vamos entrar agora com o destaque da semana. Essa semana aqui nós temos um destaque curioso, porque a revista Veja trouxe uma reportagem intitulada Rodas Vivas. E o que são essas rodas vivas, né? Tá aumentando muito o uso pelas crianças, e agora os adultos também estão entrando nessa, de um brinquedinho chamado Spinner, que é um trevinho composto de três rodinhas que são ligadas por uma rodinha central. A Clarissa está postando aqui está mostrando aqui para quem está no Facebook Live o que é o spinner, né? E que as pessoas colocam no dedo e ficam fazendo esse negócio girar, só isso, né? E não tem nada mais que isso, é só isso. Tem alguns que emitem luzes, aquelas coisas todas. O que leva as pessoas a se apegarem a objetos como esse aí para encontrar momentos de bem-estar, de felicidade, né? Não seria a busca por alguma coisa material para refletir o bem-estar, Manu?
Olha que coisa. Deixa eu contar um casinho. Hoje eu estava indo para Pirituba. Pirituba? Não, estava indo para... É para Pirituba. E aí, na Marginal. Aí aquele pessoal que fica vendendo, né? Os vendedores ambulantes lá, estava com um negócio desse assim. E eu olhei aqui e falei, rapaz, mas por que serve isso, né? E eu fiquei com isso na cabeça. E agora que veio a resposta, eu não conhecia, não. Quer dizer, que a gente fica olhando aquilo assim. Ai, que coisa interessante. É interessante mesmo. Nós estamos assim, meio...
Posso dar um depoimento aqui, ó?
Pode, fala, me fala.
Eu tenho 5 netas. Olha. As duas netas mais velhas são gêmeas. E elas ganharam dos pais, cada uma ganhou um Spinner. Né? E a sensação de alegria que elas têm é com as cores, com o movimento. Então aquilo não é necessariamente um apego. Aquilo é um momento em que você tem ali, visualmente falando, noções de movimento e de cores que estão ali.
Que bacana.
Tá certo? Quer dizer, seria ruim se aquilo virasse um motivo de infelicidade. Seria ruim se aquilo fosse um motivo da pessoa estar apegado àquilo e tudo mais. Ou seria ruim se aquilo virasse um vício.
Sim,
mas quando aquilo verifica para o seu campo visual um quadro de movimento, movimento da vida, movimento das cores, como as cores se movimentam, retratando muitas vezes as forças da natureza, né? É uma coisa interessante. É, né?
Eu não, Marinho, eu realmente não conheço, viu? Nem eu vi ontem no vendedor ambulante lá. Então vou dar uma pesquisada nisso com mais tranquilidade.
A Clarissa tá agora conseguiu a imagem ampliada. Tá fácil de ver agora para quem está no Facebook Live também. É só isso, viu, Manolo?
Olha que barato.
Será que é uma busca de para ser um bem-estar
interessante,
momentâneo?
Né? Acho que o Marinho pegou. É um bem-estar momentâneo. É. Então, de repente, você está lá sem o tal do ócio, né? Você deixa a mente livre. Aí você fixou naquilo começa a se mostrar uma série de coisas que talvez induzam a que você pense numa coisa diferente, talvez. Não sei exatamente isso, mas pode ser um aproveitado dessa
Porque
forma.
Muitas vezes nós nos tranquilizamos olhando uma flor. Muitas vezes nós sentimos um estado de alegria de alma quando ouvimos um pássaro, o trinado de um pássaro. Muitas vezes, no ouvir o barulho do mar, são essas coisas. Então, de repente, por um recurso dessa natureza, você está vendo o movimento, você está vendo cores.
Interessante,
quer dizer,
Marinho, para a gente pegar esse aspecto de como esses espíritos estão vindo para cá. Olha que coisa, isso daqui talvez venha a despertar neles alguma outra coisa, alguma outra lembrança. É interessante isso. Esse negócio aqui precisa ser visto assim com um pouquinho mais de cuidado. Porque não pode ser uma coisa só para o momento. Do jeito que a molecada está vindo, deixa para depois.
Deixa para depois. 9h29, chega de falar do Spinner. O Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já falando do Spinner.
Vale a pena.
Voltamos já.
ABC!
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Papo Amigo. Cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Papo Amigo. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Papo Amigo. O programa do seu coração. Toda segunda às 8 da noite, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435 9000.
dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC, lembrando todos aqueles que nos contatam pela internet, pelo Facebook, pelo telefone, concorrem como brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado que vem, Edson Sardano com a gente aqui, falando sobre Preparando-nos para a Continuidade da Vida. E hoje, Manolo Quesada com o tema A Felicidade é Possível no Mundo Atual? É a pergunta tema de hoje. Quero lembrar também que você pode nos contatar no 4435-9020, que é o telefone fixo, 997-666-555, é o telefone celular para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. A Clarissa está colocando na nossa página no Facebook esses dois números de telefone para você poder saber aí a hora que você quiser ligar para a gente aqui. Manolo, tenho deixado uma pergunta para você. Sim. Que era a questão do spinner aí, né? Então, esses spinners, o trevinho que fica girando aí dos dedos que as pessoas brincam, né? Isso tem uma utilidade do ponto de vista de deixar as pessoas mais alegres?
Então, Toribio, eu desconheço realmente o equipamento, né?
Você ainda não comprou nem o spinner
pra
você ainda, né?
Não, não comprei, perdi a oportunidade ontem, como eu estava te falando, não é? Perdi do camelô lá, perdi. Eu olhei aquilo e falei, não, se liga no que você vai fazer, tá vendo? Aí eu falei, não, vamos embora, vai aparecer outra oportunidade. Mas é bom a gente ver se está aí com mais detalhes. Agora, se causa uma sensação de prazer e não vai proporcionar dependência, né? Isso é importante, é como os tablets, como os computadores, tudo. Se não ocasionar dependência, acredito que isso pode nos trazer momentos de tranquilidade e aí a gente fica de boa, eu acho.
Manolo.
Mas eu não conheço isso aí a fundo, não. E vou dar uma pesquisada nisso, o assunto me interessou mesmo.
Manolo, o bom humor, você é uma pessoa alegre naturalmente, né? O bom humor nos ajuda a sermos felizes? Eu não estou querendo perguntar se você tem felicidade ou infelicidade, não é isso?
Normal,
mas
normal,
o bom humor ajuda as pessoas a serem mais felizes?
Ajuda sim. E é interessante, né, Turíbio? O bom humor nos ajuda, porque a gente escolhe ser bem-humorado. A gente escolhe. Não tem essa de que, você nasceu para ser bem-humorado. Não nasci para ser bem-humorado. Todo dia eu escolho. Escolho o bom humor porque eu me sinto melhor assim. Então eu levanto e falo, hoje eu vou ser bem-humorado.
Uhum.
E continuo. E claro que essa constância, né, vai fazendo com que a gente entenda que viver assim é melhor. Eu posso não ser feliz todos os momentos da vida, mas eu estou sempre bem-humorado. Por quê? A gente passa por momentos muito difíceis, né? Todos nós passamos por momentos mais ou menos difíceis, mas o que fica disso é a lição que aquilo nos ofereceu. E o bom humor faz com que nós percebamos a lição com mais facilidade. E outra coisa, né? Transforma o ambiente onde a gente está. Porque, cara, ninguém quer ficar com uma pessoa mal-humorada. Você pode não estar assim, falante o tempo todo, você pode não estar sorrindo o tempo todo, mas você ser bem-humorado é quase que uma postura diante da vida mesmo. Então isso facilita muito e nos deixa melhor, Turiba, com certeza.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem bastante gente, inclusive, olha, falando do Spinner na rede
aí,
social.
Aí, tá vendo? Olha aí, olha.
O pessoal interage bastante.
Notícia, notícia! É.
Queria mandar um abraço para as nossas ouvintes, Suzy Santos. Espera só um minutinho. Suzy Santos, Suzete, Lúcio Xavier, Bianca Manzini, Osnir Mantovani, Elaine Apolônio, Luciano Modesto, Sandra Bronson, Andréia Borges, Bia Camargo, Nelly Bauer, Tereza Cortez, Tico Tico, N. Barros, Jaime Lanzi, Mário José Pereira, Gustavo Ferriani, Nazaré Medeiros, Kátia Della Valle, Andressa Dias, Mariana Costa, Maria Schiavinato, Luca Rini, Gabi Orico, Valdir Carvalho, Nazaré Medeiros e o Jaime Lanzi.
Aí tá todo mundo aí se manifestando. Tem gente falando que o Spinner aí é para deixar a mente mais tranquila, né?
É isso aí. É, né?
Também é interessante. É, o que é interessante olha, também é a
Gustavo,
leitura, viu?
Gustavo Ferriani falando, ó, que essa questão dos Spinners para mim tem um significado claro. As pessoas hoje, o que é que ele tá falando, hein, Clarissa?
É, hoje a gente tem muita informação, né, 24 horas por dia, e é uma forma da gente buscar nesses brinquedos um descanso para a mente.
Interessante. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá aí, que beleza, né? Muito bom. 9h39, Manolo. A felicidade, na sua total compreensão, vai ser atingida pela humanidade em algum momento?
Com certeza.
Aquilo que o Kardec falava lá. Imagina. Na Gênese, né?
É, nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. Agora, é a caminhada, né? Nós estamos só no segundo estágio de evolução, Turíbio. É exigir demais de um planeta onde nós estamos para aprender que nós tenhamos essa felicidade assim todo dia, todo momento. Não dá para pensar nisso.
Manolo,
mas dá para pensar no futuro. Isso dá.
O nosso destino é angelitude, isso, né? Mesmo. Nós seremos anjos um dia. Essa é a evolução. Não é o anjo no sentido com asinha, voando, né? Pra lá, pra cá, não. Mas é o sentido
da pessoa. Manolo, você tem estado com a gente aqui várias vezes já, graças a Deus, e estará muitas outras ainda, se Deus quiser. E, mas você sabe que nós temos um hábito de, lá no início do programa, a gente fala assim, dá uma palavra especial, depois no final do programa você explica. E hoje, eu não fiz isso com você.
Não fez.
Pois é, foi quase de propósito, né?
Hoje é só que dá nada.
É, quase porque eu esqueci de fazer no início, estava aqui no roteiro tudo, mas eu esqueci de fazer no início. Mas às vezes a gente deixa para fazer no final mesmo, né? Se você tivesse que pegar uma palavra só para as pessoas que estão nos ouvindo agora e relacioná-la ao tema de hoje, aqui na verdade é uma pergunta a tema, né? A pergunta a tema que está falando assim, a felicidade é possível no mundo atual, que palavra você escolheria?
Olha, eu escolheria um verbo, porque verbo é ação. Então, eu escolheria viver.
Por que viver?
Ah, porque viver é amplo. Viver é amplo. Viver não é só respirar. Não é só ter as nossas necessidades fisiológicas em ordem, né? Que o negócio diz tudo. Viver é além disso.
Uhum.
Viver é perceber o que nós estamos fazendo aqui. A oportunidade que nos foi dada. Os caminhos que são abertos a cada nova reencarnação. A possibilidade de mudança que todos nós temos a partir da reencarnação. E caminhar. Sem medo. Que maior, o que mais nos atrapalha é o medo que a gente tem. A gente tem medo da nossa vida dar certo.
Ô Manolo,
é um barato.
Você está falando, uma coisa, está me vindo aqui uma coisa, uma pergunta assim. Jesus, né? Que era o espírito mais elevado que Deus nos ofereceu como modelo e guia, né? Que passou. Aliás, ele passou fisicamente, mas ele nunca foi embora. Ele está aqui com a gente eternamente, né? Também sofreu aqui na Terra quando ele esteve aqui, fisicamente, etc. Tal. Ele era feliz quando ele estava encarnado aqui junto com os apóstolos? Ele era feliz, Manolo?
Ele era. Eu fico imaginando Jesus. Eu, às vezes, penso assim, Jesus, falando, por exemplo, com Pedro. Cara, Pedro é um pé, velho. Pedro é jogo duríssimo. Pedro é barra pesada. Jesus ali.
Era o mais velho dos apóstolos.
Nossa,
imagina, né?
E o mais difícil de mudar. Olha que
com
coisa.
Com todo aquele monte de 18, 19 anos lá, né?
E ele ali. Ali de boa. Cada vez que Jesus falava alguma coisa, ele virava e falava: ah, não é possível, esse marmudinho quer acabar comigo. Porque era tudo muito diferente pra ele. Então, imagina Jesus vindo aquela figura, ele fala: pai, me leva, porque acabar com aquilo logo, ele fala, não dá, mais 3 anos ainda, tô ferrado aqui, não é? Mas por que Jesus era feliz? Porque Jesus via ali em Pedro o trabalho dele. Jesus tinha que colocar coisas para que Pedro se modificasse. E interessante, Pedro se modifica. A hora que ele, diante de todas aquelas fraquezas que ele tem, ele vê que Jesus foi embora, ele fala, meu, o que é que eu fiz? Percebeu? Ele negou Jesus, ele falou que Jesus era isso, era aquilo. Um horror. E Pedro, no entanto, ressurgiu. Como nós podemos ressurgir, né? Nós todos somos Pedro, cheios de fraqueza, cheios de medo, mas com a possibilidade de, através de Jesus, caminharmos para um mundo melhor. Então Jesus era feliz. Jesus sabia porque estava aqui. E ele sabia. Porque na hora que ele fala assim, pai, afasta de mim esse cálice, ele fala assim, se você achar que deve. Ou seja, ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele passou por aquilo de maneira muito natural, porque a evolução de Jesus permitia esse conhecimento. Então ele passou naturalmente e com a certeza de que, olha, fica frio, porque daqui a 3 dias isso tudo aqui vai levantar de novo, aquela metáfora que ele faz. Então ele sabia que não ia morrer, ele sabia que ia encontrar Deus, ele sabia que o trabalho que ele se propôs a fazer foi feito, e ele sabia principalmente que o grande problema, que a grande solução não era a figura dele, era o legado que os apóstolos passariam para toda a humanidade.
Então ficou, né?
Ficou. Ele fala para Pedro, Pedro, quando ele volta, né? Depois do túmulo, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu vou, mas você está aqui. Você e todos esses. Então, apascenta as minhas ovelhas. Coloca para eles tudo que eu coloquei para vocês. Para quê? Para que eles também tenham a oportunidade de sentirem-se felizes, de sentirem-se amados. E assim vai. Então Jesus foi, na minha opinião assim, a pessoa mais feliz que passou por aqui. Porque sabia claramente o que veio fazer, fez e voltou com a tarefa cumprida. Tranquilamente.
Mas que aí fica bem claro nessa resposta que o Manolo nos deu agora, que é a importância da religião. Você está ligado com o Criador, e você tem a consciência que terá um tempo futuro, que isso aqui tudo é transitório, que está, é uma passagem importantíssima, importantíssima, que você passe por ela, que você precisa passar por ela, mas que você vai ter um futuro, e que esse futuro será melhor na medida que você fizer as coisas certas agora. E acima de tudo, isso é fé. E a fé só se sustenta com conhecimento. Ele falou, como é que Jesus se manteve tranquilo? Porque ele tinha conhecimento, ele sabia o que viria pela frente. Aqueles apóstolos não tinham esse conhecimento ainda, porque eles eram pessoas toscas, sem saídas ali do... Mas eles foram escolhidos a dedo por Jesus, porque era a pessoa que tinha potencial para poder levar essa mensagem no futuro. Hoje nós não precisamos mais passar por isso. Nós temos as informações sobre o futuro. Sabemos como será o futuro. Então nós não temos por que ficarmos aflitos porque por não saber. Nós sabemos, se alguém chegar num lugar quente com roupa de frio, vai chegar porque quis, ou se chegar num lugar frio ou vice-versa, vai chegar com a mala errada, vai chegar porque quis, porque a informação está aí, né?
E acho que você foi muito feliz quando você fala da questão do conhecimento, não é? Porque uma das definições que a gente tem para frustrações é a infelicidade. Está muitas vezes ligada com o que a gente não espera, está ligado com uma frustração. Às vezes a gente tem uma expectativa que é indevida, não é? E quando aquela expectativa indevida nos surpreende, porque a gente esperava uma coisa e recebe outra, né? A gente tende a ter esse sentimento de infelicidade. E o conhecimento, ele nos ajuda a nós não termos expectativas indevidas.
Devidas.
O conhecimento nos ajuda a termos expectativas que são viáveis, né? Então, se a gente sabe que aquilo faz parte, que aquilo é uma coisa natural, a tendência é que a gente se frustre menos nas expectativas, porque a gente espera as coisas ou não espera as coisas adequadamente, e, portanto, a gente tem menos momentos de infelicidade.
A gente chegou no museu, fala assim, você gostou do museu? Não, só tinha coisa velha lá dentro. Não, o museu é de coisas antigas mesmo, né? Você sabe que vai no museu, e sabe que o que ele vai ver no museu, então ele não vai, né?
9h48, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, material de construção, 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Bom, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tem uma pergunta do nosso ouvinte, Gustavo Ferriani. Ele fala sobre o medo. Então, a gente sabe que está aqui num planeta de provas e expiações, que a gente está aqui para aprender, né, para enfrentar dificuldades que vão auxiliar no nosso desenvolvimento. Não é normal essa ansiedade sobre o que virá? Por exemplo, qual será a próxima prova pela qual eu terei que passar? Como lidar com esse medo, Manolo?
Interessante, como é o nome dele, desculpe.
Gustavo.
Gustavo é mais ou menos assim. Nós estamos aqui para aprender. Agora, Jesus tem uma colocação impressionante, que ele fala assim: não se preocupe em demasia com o dia de amanhã. Por quê? Porque cada dia tem os seus problemas. Então nós vamos buscar resolver o problema de hoje. Sabemos que amanhã vamos ter mais problemas, mas nós teremos também a solução já. Então nós já temos a solução dos problemas de hoje, que vai nos ajudar a solucionar os problemas de amanhã. Tanto o medo quanto a ansiedade fazem parte da nossa vida, porque sem isso a gente não caminha. Nós precisamos ter medo, nós precisamos ter ansiedade, nós precisamos colocar adrenalina dentro de nós. Mas entender que tudo isso tem que estar num contexto de equilíbrio para que nós não soframos por isso. 90% das nossas ansiedades não se concretizam. É dado estatístico. Então, é viver um dia de cada vez. O problema vai surgir amanhã, Gustavo. Hoje, tem o problema de hoje. Vamos resolver o de hoje.
Bom, temos alguma indicação de livros para os nossos ouvintes, ou artigos, livros sobre esse assunto? Alguém quer indicar algum livro aqui para os nossos ouvintes? Clarissa?
Tem um livro que é No Rumo da Felicidade, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos.
Você está postando no Facebook lá a capa dele?
Aquele livro do ele esteve aqui conosco, o autor, A Cura Espiritual da Ansiedade. Porque o Manolo falou agora, do Alírio, esteve aqui conosco. Porque a ansiedade é que...
Que livro que é mesmo, Hélio?
A Cura Espiritual da Ansiedade.
Quem é o autor?
É o Alírio, Alírio Cerqueira, esteve aqui conosco. Esteve aqui conosco. Porque quando você não resolve o problema de um dia, você fica preocupado com o de amanhã. Você não resolve no de hoje, amanhã você tem o de hoje e o de amanhã, né? Aí você vai acumulando e aí entra no desespero.
Repete para Clarissa achar
aqui. A cura espiritual da infelicidade, da ansiedade.
Quem mais?
Nós temos também aquele livro que psicografado pelo Chico Xavier, penso que é o Chifayel, que tem um título, se não me engano, do tipo assim, Alegria na Praça, ou Uma Conversa na Praça, do amigo espiritual, que era um grande escritor conhecido aqui, né, que no momento não está me... nós vamos descobrir, a gente vai colocar. É um livro muito interessante, porque é de um autor contemporâneo, vamos assim dizer, que há não muito tempo atrás desencarnou e transmitiu pelo Chico e mostrando o que significa a vida espírita no dia a dia, quando ele fala da praça, representando a praça como o nosso mundo atual, a sociedade atual, né?
Eu gostaria de recomendar sim, como o tema é filosófico e o livro mais filosófico do meio espírita é o primeiro que surge, O Livro dos Espíritos, porque como nós abordamos aqui a necessidade do conhecimento, e lá está o conhecimento, da realidade espiritual. Então eu recomendo isso. Recomendo também o livro de Aristóteles, Ética Nicômaco, é claro, que não é um livro espírita, tá? Que ele vai abordar a questão, sim, da felicidade. Você, Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho de Aristóteles, então é interessante poder ler isso, que vai falar justamente do caminho, como a Quesada falou da questão da justa medida também, e fazer um paralelo com o que os espíritos trazem para nós com relação à felicidade, que lá tem um capítulo que aborda justamente isso.
Muito bem, 9:52, estamos aqui com o Semana da Boa Nova falando sobre hoje, estamos falando sobre a questão da felicidade. Manolo, a pergunta é tema do programa agora para você responder de uma maneira assertiva. A felicidade é possível no mundo atual?
É possível, sim. É possível, nós só precisamos mudar o foco. Nós precisamos nos concentrar mais nas coisas espirituais e entender a materialidade como um veículo para que essa nossa caminhada possa ser efetivada.
Hélio, o que a gente poderia falar para aqueles espíritos que tentam tirar as pessoas do caminho da felicidade? Tentam semear a discórdia, a infelicidade?
Esses espíritos, eles estão desencarnados, e tem os encarnados também que usam uma técnica para desestabilizar as pessoas, jogando sobre elas dúvidas com relação ao futuro ou com relação até ao que elas estão fazendo. Essa dúvida causa aflição, essa aflição causa desespero e causa dor. Quando isso é feito conscientemente, é só lembrar o seguinte, que isso tem causas, né? Tem reflexos e tem retorno. Ter retorno, quer dizer, certamente o futuro deles será muito ruim. Não se faz isso, né? Quem faz isso sabe que está plantando espinhos e vai se machucar com esses espinhos no futuro. Então, se você tiver desencarnado, que tem essa visão já holística, tem essa visão, sabe o que está fazendo, não faça, porque realmente tem retorno.
Marinho,
eu descobri porque que não lembrava o nome do autor espiritual. Porque não tem um. São diversos espíritos que escreveram o livro. Caramba, eu tô ficando velho, meu irmão.
Como é que é o nome do livro, hein, Marinho?
Chama-se Praça da Amizade. Psicografia de Francisco Xavier, com diversos autores espirituais.
Muito bom. 9:54, Manolo. Você que vai estar com a gente amanhã falando disso, sim, sobre a questão do amar, se aprende e reaprende.
Sim.
O amor também significa felicidade? Quem ama tem felicidade?
Sempre.
Por quê?
É porque o amor é assim, eu gosto de dizer, o amor é a moeda do universo. Só amor no universo, porque Deus é amor.
Uhum.
Então nós temos ainda amor de diversas formas, né? Amores egoístas ainda. Mas à medida que nós formos melhorando a nossa capacidade e a nossa qualidade de amar, nós vamos ficando cada vez mais felizes. A única forma que nós temos de evoluir é através do amor. Não tem jeito.
Fernando.
Amor, felicidade, são palavras que nós temos a necessidade de fragmentar para compreender esse misto de emoções, de sensações, de sentimento. Então a gente vai fragmentando, mas no contexto geral, tudo é amor. O amor é a felicidade, o amor é a união, é o respeito, é o crescimento, é o futuro da humanidade. Então amor é luz. Então a gente precisa colocar várias palavras para tentar entender um pouquinho a nossa mente, que não dá para abarcar o todo. Então a gente fragmenta e vai aprendendo um pouquinho sobre aquilo. Mas como a Manolo falou, o amor é felicidade.
Bom, saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, é o Gustavo Ferriani. Parabéns, Gustavo, você ganhou o livro da segunda hora. Ricardo Leal Neto ganhou da primeira e o Gustavo da segunda. Podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, das 10h às 11h30, excepcionalmente amanhã, às 10h30, que o Manolo vai estar lá com a gente. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Manolo, as suas considerações finais.
Então, primeiro agradecer o convite que foi feito com tanto carinho, né? É sempre uma alegria muito grande estar aqui. E deixar claro que a felicidade no planeta de provas e expiações é realmente pessoal, e que nós, se não nos sentirmos felizes hoje, que nós não nos dispersemos, que nós continuemos caminhando, porque a felicidade vai ser encontrada. Às vezes, em coisas que nós nem imaginamos.
Uhum. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje. Quero convidar você a ficar por aqui na BC, que vem agora aí o Dalto e o Luiz Gimenez com Causas Nobres. E às 13 horas tem o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Nivaldo Franco. Nós estamos no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. E você pode nos encontrar também no www.semeador.org. Lembrando que todos os programas estão lá gravadinhos. Tem programa de 10 anos para você ouvir lá a hora que você quiser. E inclusive o de hoje vai estar dentro de mais alguns dias lá para você ouvir também. Sábado que vem o nosso companheiro Edson Sardano vai estar com a gente com o tema Preparando-nos para a Continuidade da Vida. E hoje esteve com a gente Manolo Quesada com a pergunta, tema A Felicidade é Possível no Mundo Atual? Manolo, que é um atuante tarefeiro da Seara Bendita, instituição espírita. Aliás, um abraço carinhoso para os amigos de lá, né, da Zona Sul. E palestrante atuante. Manolo, obrigado, viu, Manolo,
obrigado por estar com a gente. Obrigado a vocês todos, de verdade.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Entrada gratuita, de 13 a 18 de junho, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. De 13 a 18 de junho, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas, quinta-feira feriado e sábado das 10 às 22 horas, domingo das 10 às 20 horas.
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes. ABC nos esportes. A equipe ABC traz todas as novidades, informa e debate os principais acontecimentos do esporte regional. ABC nos esportes. De segunda a sexta, às 18h.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.